Audiobook Grátis apresenta: O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Zaverus, que no último quadro concluía um monólogo por esta exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Zaverus, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, mais ainda nada. Então caminhou para o fundo, disfarçamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor, e dizer em voz surda: o pistão. O pistão. O pistão. O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou deveras, e Zaverus bradou pela terceira vez que era do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas, a cara não me era desconhecida. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás, todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, não pode estar sem estas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Alvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar, 1851, que residia em Catumbi, e, para ver a namorada no catete, alugaram um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandi do cavalo baio não passou como os outros ser a trombeta do juízo final e soou a tempo, assim faz o destino, que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele, e o cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava pagar ali, às tardes morava no antigo campo da aclamação, e depois? E depois? Vão lá raciocinar com um coração de brasa, como era o meu. Nem disse nada a Capitu, saí da rua à pressa, enfiei pelo meu corredor, e, quando dei por mim, estava na sala de visitas.